Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marcos Souto e transmissão ao vivo pela Fábrica Host. Estamos ao vivo na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, em rede com várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP e canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. E o Paraná vive um momento histórico, que é a construção do novo modelo de concessão das rodovias no Estado. O novo modelo é fruto da parceria entre os governos estadual e federal, a partir das demandas apresentadas por deputados e a sociedade. O formato prevê R$ 44 bilhões de reais em investimentos de obras, com concessões por 30 anos. Apresenta mudanças na disputa pelos lotes e promete abaixar os valores das tarifas atuais de pedágio. Quem está aqui no Em Pauta hoje para esclarecer tudo para o cidadão que ainda está com dúvidas sobre o que vem por aí é o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Ele também destaca durante o programa as principais obras de infraestrutura em andamento no Paraná, que prometem amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia no estado. Secretário, seja muito bem-vindo ao Em Pauta e obrigada por aceitarem o nosso convite.
Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com as emissoras de rádio do Paraná, em nome da AERP, associação que eu tenho um profundo respeito, e falar de um assunto que é tão importante para todos os paranaenses, e são as emissoras de rádio que dão essa cobertura, tanto nas cidades, como principalmente nas estradas. Quem nos acompanha nas estradas, esse assunto é um assunto importante.
Verdade, secretário. Aliás, acredito que esteja muito confortável de volta ao rádio, né?
O rádio, ele tem uma história fantástica com o Paraná, com o Brasil, né? Integrando o Brasil e, claro, o Paraná. Nós estamos hoje com as tecnologias, o rádio hoje está nas plataformas digitais, o rádio está na internet, mas o rádio continua sendo aquele veículo objetivo, rápido, nesse momento conversando com os paranaenses em diferentes regiões, onde muitas vezes ainda não tem a internet, ainda não tem a cobertura nem da TV, nem do jornal, mas o rádio está lá presente, até mesmo nas áreas rurais, onde o agricultor trabalhando está ouvindo e se informando.
É verdade, a gente sabe que a economia roda pela estrada, né, secretário? Então, por isso que é tão importante as pessoas entenderem o que vem por aí agora com esse novo modelo da concessão das estradas, né? Vamos tentar entender e simplificar para o cidadão comum o que é esse novo modelo, como é que ele foi construído, como é que ele vai funcionar.
Bom, primeiro, quando a gente fala de pedágio, é impossível a gente não falar sobre o passado que nos machucou muito. Nós estamos concluindo, terminando um contrato que foi lesivo ao longo dos anos a todos os paranaenses, ao setor produtivo, ao agronegócio, ao ir e vir das pessoas. Ele foi implantado, mas ao longo dos anos ele foi distorcido. Nós temos hoje tarifas abusivas, não tivemos as obras, operações foram iniciadas de investigação, tudo isso o paranaense acompanhou e o pior, pagou por isso. Então esse assunto machuca, é uma ferida aberta. E quando a gente fala nesse assunto, a primeira reação dos paranaenses, a quem está nos ouvindo, é sempre dizer: mais uma vez, lá vem aquela conversa, lá vem aquela história, o assunto continua, nós estamos sofrendo. A ferida é muito grande. Então, para deixar claro que isso terá um ponto final, dia 27 de novembro, nós vamos encerrar esses contratos. Esse é um ponto importante. Por isso é que está se discutindo um novo contrato. E isso diz respeito não só ao governo do Estado, diz respeito ao governo federal. Porque nós temos BRs, as rodovias como a 277, a rodovia do Café e tantas rodovias artérias importantes, como também as rodovias estaduais. E nós estudamos e chegamos à conclusão que as rodovias devem estar integradas, estaduais e federais, para que a gente possa integrar o Estado, e o fluxo que tem nas rodovias federais é muito maior, compensa o fluxo de rodovias estaduais, que não é tão grande, mas também são corredores importantes do Estado do Paraná. E por isso nós fomos conversar com o governo federal, para que a gente continuasse um modelo de rodovias unidas, porque o leilão fica mais forte e com isso o desconto, a tarifa cai para o usuário. Então essa foi a primeira decisão, que elas estivessem em conjunto, rodovias federais e estaduais, porque elas formam corredores de exportação ao porto e ligação com os outros estados. E a combinação delas favorece o usuário. A partir daí, um estudo foi feito com o governo federal para fazer um levantamento das rodovias e como poderia ser, então, esse novo formato. Ao longo dos últimos 2 anos, o governo federal discutiu muito esse assunto e envolveu o próprio governador e o presidente da República, porque o governo federal ele tem um modelo padrão para o Brasil. É um modelo que está presente em Goiás, que está presente em São Paulo, que está presente em todos os estados. Não é um modelo ruim, mas como o Paraná teve um problema tão grave, foi uma ferida tão grande, o paranaense não aceita o bom, a gente só quer o ótimo. Por quê? Porque foi uma mágoa, foi um prejuízo muito grande aos paranaenses. E foi isso que o governador levou ao presidente da República, pedindo a ele que o paranaense exigia uma redução de tarifa grande, porque a nossa tarifa é muito cara. E foi o próprio governador que relatou ao presidente Bolsonaro que aqui o pedágio chega a custar quase R$ 27,00, que a moto paga R$ 13,00 e que o paranaense não teve as obras, que foi um verdadeiro estupro. E o presidente, sensibilizado, disse: o modelo seguirá como o Paraná definir. E isso foi levado então ao Ministério e foi criado aqui um modelo mais robusto, que agora, para minha alegria, o ministro diz que pode ser referência para outros estados, que vão combinar também rodovias estaduais e federais. O que nós prevemos? Primeiro lugar, as determinações do governador têm que ser cumpridas. Primeiro, menor preço. Nós teremos uma redução no preço, sem limites, ou seja, ganha a empresa que der o maior desconto, ganha a empresa que der a menor tarifa. Esse é o nosso primeiro item. Segundo, obras. Tem que haver a garantia das obras e que elas sejam realizadas no início do contrato, porque nós tínhamos um contrato que as obras ficaram para o final, não tinha prazo de execução. Hoje elas têm prazo para começar e prazo para terminar. Então tem que se ter uma garantia das obras. A empresa que der o menor preço também tem que garantir ao usuário que ela tem condições de fazer, para não acontecer o que a gente viu no Brasil: concessões devolvidas, obras inacabadas, obras não realizadas. Então, a empresa que der o menor preço deposita um dinheiro para o usuário. Esse dinheiro não é de outorga, não há imposto, nem do Estado, nem da União. Não haverá arrecadação por parte da União e nem do Estado, diferente dos outros estados do Brasil. O único estado que não tem outorga é o Paraná. Esse dinheiro vai ficar com o usuário e ele pode, depois, decidir reduzir ainda mais a tarifa do leilão. E, em terceiro lugar, ampla transparência, porque os paranaenses eles sentiam que esse assunto foi decidido lá nos anos 90 sem que o Paraná tomasse conhecimento. Esse assunto agora vai ser feito na Bolsa de Valores, será na decisão da batida do martelo é que os paranaenses vão conhecer então quais serão as empresas e quais serão as tarifas. E elas já vão para o leilão com preços menores que os atuais, ou seja, já há uma redução de pelo menos 30% para começar o negócio. A partir desse valor é que as empresas apresentam os descontos. Então, nós já temos uma redução na saída. Como o desconto é livre e as empresas vão dar o desconto que elas entenderem que podem dar, garantindo a obra, nós entendemos que haverá uma redução muito grande. Em algumas praças, como por exemplo em Jataizinho, que é R$ 26,00, nós vamos ter uma redução acima de 60%, porque é uma praça muito cara e abusiva. Mas na média nós queremos chegar acima de 40%, 45%, 50%. A gente só pode precisar isso no dia do leilão, porque é livre, é na batida da bolsa, né? Mas a gente acredita que o Paraná vai ter uma grande concorrência e com isso nós vamos garantir 43 bilhões de reais em duplicação, em viaduto, ponte, marginais. Só em obras de arte, que são trincheiras, viadutos, são mais de 1.000 quilômetros de duplicação, 1.800. E eles serão feitos em quanto tempo? Eles têm que ser feitos em 4 anos. Até o 7º ano, do 3º ao 7º, eles têm que fazer todas as obras. O 1º ano, eles têm que dar toda a manutenção, adequação, serviço, ambulância, guincho, com o nível de serviço. Eles vão fazer o projeto executivo no 2º, licenciamento ambiental, 3º ano, obras até o 7º. E enquanto eles não fizerem as obras, eles não podem cobrar a tarifa cheia. Então esse é um assunto que também o Paraná é moderno. Eles só vão poder cobrar a tarifa cheia depois que a obra for feita. Antes disso, a população
não vai pagar a tarifa cheia. Então são alguns avanços que têm compromisso com eficiência. Nós estamos buscando corrigir tudo aquilo que ao longo dos anos foi maléfico para o paranaense. Então esse modelo hoje é o mais moderno do país. Na semana passada o ministro nos disse que Santa Catarina quer o mesmo modelo que nós, assim como outros estados também estão vendo que o Paraná, até pelo conhecimento que tem do assunto, acabou avançando mais. E o ministro e o governador anunciaram então nos últimos dias de que esse será o modelo.
Secretário, o cidadão que está nos ouvindo aí pode estar pensando, como você falou, né? A gente tem uma mágoa aí relacionada ao pedágio, às tarifas, enfim. Onde está a pegadinha, né? Ele pode estar pensando. Existe alguma preocupação para o cidadão neste momento?
Eu acho que a preocupação é sempre a atenção, a vigilância, a eterna vigilância. Sabe por quê? As pessoas só vão perceber a mudança no momento em que elas passarem na praça, como, por exemplo, a Serra do Mar, que hoje custa R$ 23,00. Elas vão até lá e vão ver quanto é que está na placa de cobrança. Fora isso, é conversa.
É um sentimento de muitos anos. Que o pedágio ia baixar, que ia acabar, Sim. que isso, que aquilo. E ao longo dos anos, o Estado, inclusive, acabou prejudicando o próprio contrato, gerou dívidas enormes e não conseguiram avanços. Nós tivemos avanços agora porque o governo atual, primeiro que não é um governo investigado, por isso ele pôde participar de acordos do Ministério Público Federal para garantir novas obras. E nós indicamos obras prioritárias, como por exemplo em Campo Largo, em Ponta Grossa, em Castro, em Piraí e na Rodovia do Café, além de Cascavel e 277 sentido Guarapuava. Mas foram poucos avanços ao longo dos anos. Então a população, ela desconfia. Ela diz o seguinte, mas vai abaixar mesmo? Será que realmente nós vamos ter isso que eles estão falando? Há uma dúvida. Então a gente só vai ter... A gente vai ter a certeza de que nós teremos um modelo justo, porque o que é que a população quer? Uma tarifa justa. Nos estudos que o governo encomendou, a população não é contra o pedágio, ela é contra o abuso, a sacanagem, a pegadinha do... pedágio. Se você tem hoje uma tarifa coerente com o serviço que você está recebendo, aí então a população entende que ela paga e paga realmente sabendo que está utilizando o serviço.
Secretário, o senhor falou que pode baixar até mais de 50%, né, as tarifas aí, claro, vai depender do resultado do leilão, e também sabemos aí que a partir de novembro, né, vai ficar um hiato ali de tempo, né, até o leilão realmente ser definido e as empresas começarem a funcionar. Quem vai cuidar das estradas e o cidadão não vai pagar pedágio nesse período, é isso?
Bom, primeiro vamos deixar claro o primeiro assunto que nos leva à tua pergunta. Dia 27 de novembro acabam os contratos, meia-noite. Nós temos dois caminhos. Ou nós encerramos o contrato ou nós somos coniventes com um contrato lesivo de mais de 20 anos. E aí prorrogamos até que se tenha uma nova concessão. Em qualquer estado do Brasil, tecnicamente, seria correto prorrogar. Mantém as estradas até o novo contrato. Em qualquer estado do Brasil, menos no Paraná. Ao Paraná tudo, menos a honra. Se nós todos não tivermos a convicção de que nós temos que encerrar e colocar um ponto final neste assunto... Este assunto vai perpetuar no Estado. E nós não temos compromisso com o mal feito. Nós vamos colocar um ponto final no dia 27, não será prorrogado por nenhum dia. Vamos ao desafio da consequência. Mas eu digo que é o desafio do homem virtuoso. Por não decidirmos compactuar com este contrato, ele vai ser encerrado, nós temos a missão de mantê-las até que um novo contrato entre. Mas eu acho que, primeiro, eu quero deixar essa pergunta aqui nas emissoras de rádio, para que todos que estão nos ouvindo, se estivessem lá onde eu estou, você assinaria para prorrogar? Você seria conivente e dizer assim, não, eles foram confessos no crime, mas assim mesmo eu os dou a prorrogação. Não, a nossa assinatura não terá. Então nós vamos encerrar. As rodovias estaduais ficam com o governo do estado, as rodovias federais voltam ao governo federal. Nós daremos a manutenção necessária até que a nova concessão possa iniciar. A nossa preocupação é com os serviços de ambulância e guincho para um período que é um período de muito fluxo nas rodovias. Nós estamos buscando alternativas junto com o governo federal, porque a maior parte das rodovias não são nossas, são do governo federal. Então o governo federal vai ter que ter ajuda para manter o serviço mínimo, o cuidado mínimo necessário para que a gente possa aguardar a nova concessão. Mas a população, tenho certeza, que vai compreender que é necessário colocar um ponto final para que nós comecemos um novo contrato com página virada. Não dá para compactuar com a prorrogação desse contrato. Então nós estamos buscando reuniões dentro do DR, dentro do DENIT e junto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual. Nós temos, com a força do paranaense, que buscar uma alternativa para dizermos: não seremos coniventes com o passado que foi lesivo ao paranaense. Então, essa é uma decisão tomada e que gera uma responsabilidade, uma consequência que nós sabemos a grandeza que tem. Mas nós temos que encarar isso como o paranaense encara o dia a dia da lavoura, do trabalho, do setor produtivo, do agronegócio, da indústria, é com dificuldade, mas com o sentimento do dever cumprido. É assim que nós temos que fazer.
Certo. Vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente continua falando, então, mais sobre essa nova etapa que a gente entra agora e o compromisso do paranaense também, né, com as estradas, que acho que vale para todo mundo, para toda a sociedade, né, secretário?
Até daqui a pouco.
Então. Voltamos já.
Em pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.